Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Eu sou Diego Lima e eu assistiria um reality show que fosse tão sangrento assim. E aqui do meu lado tá ele, lambendo o biscoito do guarda-chuva, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E, cara, é um negócio, né? Até onde você participaria por livre e espontânea vontade, né?
Exato, né? Até quanto valeria o prêmio? E aqui do meu outro lado tá ele, que sabe a diferença do vidro temperado e do vidro normal, Fábio Aliente.
Fala, pessoal. Eu sempre preferi anéis de cebola.
Tá certo. Hoje a gente vai falar, então, dessa série fenômeno, mais um fenômeno, né, sul-coreano, porque já não é de agora que eles vêm dominando o mundo aí aos poucos. Vamos falar de Round 6, ou Squid Game, ou El Juego del Calamar, ou O Jogo da Lula.
Meu Deus.
Ou série que tem nome, né? Caramba.
Eu vou te falar que eu fiquei na dúvida. Onde, afinal, que esse negócio chama Squid Game, cara?
É americano.
Ah, nos Estados Unidos o nome é Squid Game?
É só no Brasil que não tiveram culhão de falar Jogo da Lula, porque talvez teria algum contexto que ia afastar algum público. É justamente o público que gosta de armas.
Aí tiraram o Round 6 de sei lá onde, é isso?
Exato.
Entendi.
Cartola, né?
Caramba, cara. Agora eu fiz essa conexão aí, cara.
E se fosse da década de 80, seria Round 6, agora duela de verdade?
É, teria um subtítulo.
Sim, é.
Talvez na versão dublada, né?
Nessa versão dublada. É, até que é um nome bom, né? Apesar de que tem nada a ver, né?
Ah, até gosto. Confesso que me surpreendi. Sabendo que o nome em inglês não era Round 6.
Entendi, mas então em coreano também é a mesma coisa.
É, o jogo da Lula.
Uhum. Entendi, legal. Esses burros aí não entendem que pra dar polêmica ia ser jogo do Lula.
Caraca, mano.
O prêmio ia ser uma cobertura no Guarujá.
Ai, mano.
Bom, hoje aqui vamos falar sobre essa série. E já, vamos adiantar, né? Acho que nem precisa falar, mas vai ter spoiler. A gente não vai ficar contando a história da série, a gente vai se preocupar mais sobre as nossas impressões, como ela impactou a gente, como que a gente recebeu isso, porque de tempos em tempos, né, tanto a Netflix solta esses grandes fenômenos culturais, quanto a Coreia do Sul, né?
É, até porque todo o Brasil já assistiu esse negócio mesmo, né, então a gente não tem que ficar se preocupando com spoilers, né?
Vai saber, né? Vai saber.
Cara, mas você comentou um negócio interessante. Normalmente vem da Netflix. Esses negócios que, tipo, digamos, furam a bolha e todo mundo assiste, né?
Sim.
Normalmente não vem dos outros streamings, né?
Mas sabe o que eu acho também, Fábio? Além de ter mais gente que tem, eu não sei, assim. Eu acho que mesmo, por exemplo, a Amazon sendo, cara, infinitamente de vezes mais barato, né? Se você pensar que, mano, o anual dos caras tá R$100. Dá pra você pagar o quê? 2 meses de Netflix 4K.
Mas,
eu acho que ainda assim o Netflix é muito forte no Brasil, né? E um negócio que eu tenho visto é que, por exemplo, a Netflix, cara, ela tá com uma publicidade insana, né, cara? Tipo, ela tem colocado comercial na TV paga. Tipo, eu acho que na TV aberta ela não tá querendo arriscar pela grana, mas eu acho que ela deve ter feito algum estudo, né, pra variar, que, tipo, 95% das pessoas que têm TV a cabo também têm Netflix. Porque, cara, passa comercial da Netflix em horário, entre aspas, nobre, né? E eu acho que isso tem um negócio que, assim, até a gente tinha comentado, né, entre a gente, né? Tipo, o Netflix, eu acho que ele soube aproveitar bem o vácuo que agora ele tomou, tipo, com os outros streamings pegando e entrando no mercado. E, cara, vamos voltar. Eu não vou mais renovar as licenças. Então, tipo, ela tá sabendo correr por um negócio que ela sabe que não vai perder a licença, né?
Sim, é, tipo, as outras produtoras estão com seus próprios streamings, né? Então,
exato.
Tipo, caiu os negócios que vai pra Netflix, mas mesmo assim, então, tipo, o negócio vai, beleza, o que que tem no mercado aí mundial? Ah, é Coreia do Sul, é Brasil, é México? Vamos aí. Porque, cara, eu tô pensando aqui, qual que é o grande hit que tem lá na Amazon? É o The Boys, por exemplo? Tipo, beleza, fez sucesso, mas acho que não furou a bolha, né? Acho que quem assistiu mais foi o pessoal que curte quadrinhos, não sei, cara. Não chegou num nível do Round 6.
Isso eu sinto que, tipo, a gente até tava discutindo, né? Acho que até foi no... Desculpa, gente, no nosso secreto, né? Já dá uma... Que a gente já tinha começado esse assunto, mas... Eu acho que é muito esse negócio do marketing, né? Porque, tipo, tá na boca de todo mundo. Então, tipo, assim... cria aquele vácuo de qual que será que vai ser, tipo, o que que vai vir agora do Netflix, né?
É, bom, eu mesmo assisti por causa disso, né? Minha esposa viu que o pessoal tava assistindo, tava gostando, falou, ah, vamos assistir também. Porque eu tinha falado pra ela, não deu a menor bola.
Né? Claro, né, Fábio? Claro, normal. É porque também, né, Fábio, você deve recomendar pra ela quantas coisas pra assistir, né, cara? Eu vou falar que a minha também já não confia muito mais no Otaku, porque, tipo, eu quero assistir tudo, né, cara? Então, tipo, mais um, menos um, né?
É verdade.
É, mas vocês estão falando sobre a Netflix. Eu acho que é interessante também a gente apontar, né, pro outro lado, porque já tem um tempo que existe a famosa onda coreana, né? Que ela vem da parte de investimentos, tanto do governo da Coreia do Sul, quanto de iniciativa privada. E isso aconteceu depois do final da ditadura, em 87, na Coreia. E foi em 93, com o sucesso estrondoso do Jurassic Park, que chegou a fazer $1 bilhão, eles perceberam que... Achei essa história muito interessante. Eles perceberam que, para fazer esse faturamento de 1 bilhão, eles teriam que exportar muito carro. Tem que vender muito carro. Aí eles falaram, pô, por que que a gente não investe, então, na indústria cultural? E pronto, cara, deu certo. E aí a gente tem, né? K-pop, dorama, Gangnam Style, Parasita. Cara, tamo cercado.
Não, tá certo, cara. E assim, eu vou te falar aqui, tamo cercado, mas, assim, a gente, até o momento, a gente tá falando o quê? De um artista pop, não, alguns artistas pop, vai, mas tipo, um filme que ganhou Oscar, uma série, acho que ainda tem muito mais por vir vindo de lá, viu?
Tem, cara.
Tem.
Não, né? eu acho que assim, né, meio que isso abre as portas pro pessoal sair um pouco daquele marasmo que a gente tava de cinema, de, não cinema, é, só cinema, mas seriado também, né? Só blockbuster e americano, né? Tipo, comédia. Comédia pode ser boa sem ter risada de fundo? Pode. E eu acho que isso é um negócio que a gente tá aprendendo a usar, né?
É, até vocês falando de estourar a bolha, o que o Parasita fez é um negócio histórico, né?
Ah, cara,
filme estrangeiro, né? Ganhar como melhor filme no Oscar. Meu, é inimaginável.
Foi bacana e foi merecido.
Muito, muito merecido. E aí, pessoal, temos um recado pra hoje?
Opa, temos sim.
Opa, vamos lá, vamos ver o recado do Tony.
Rapaziada, bom dia. Aqui é o Tony falando mais uma vez aqui, enchendo o saco de vocês. Só pra poder dizer que, porra, sensacional. Só vocês mesmo pra conseguirem me fazer ter interesse por Vingadores do Jonathan Hickman. Que é um escritor que eu acho extremamente superestimado. Muito, muito superestimado. Mas, meu, sensacional o programa, adorei. Vocês colocaram os baratos assim de um jeito que eu falei, porra, esse barato realmente parece muito bom, tá ligado? Então eu acabei de cofrar aqui junto com o Berlim. Agora quando chegar, tá, vamos tirar a prova dos 9. Mais uma vez aí, sucesso, rapaziada. Valeu.
Ô, Tony, obrigado aí por mais essa participação. E, cara, primeiramente quero dizer que recados nunca enchem o nosso saco, cara. A gente adora receber, gostaria de receber mais e mais. Então, pode continuar mandando. Cara, é assim, pô, eu sei lá, cara. Eu do Jonathan Hickman, eu li mesmo o Quarteto Fantástico e os Vingadores. E eu gosto, cara. É, eu espero que você goste também aí desses novos Vingadores aí. Mas, assim, já vou avisando que é o início de um arco bastante longo, tá? Então, assim, se você gostar, possivelmente você vai querer mais. Mas eu espero muito que você goste. A gente gostou bastante. Quer dizer, bom, eu gosto bastante, não sei. E vocês?
Curti também, viu?
É, eu gostei tanto quanto o Berlim, que ele falou que também comprou aqui.
Nossa, por conta Berlim,
que ele
bom,
quer
cara.
Ouvir o nosso programa, né? Fiquei lisonjeado.
Pois é, cara, agora, é, realmente, cara, é muito lisonjeiro, tipo, ouvir que alguém comprou algum negócio porque, por causa do nosso programa, cara. Muito bom, eu espero que alguém da Panini esteja ouvindo isso.
Ou da Vendetta, né?
Ou da Vendetta. Ou qualquer outra, tudo bem, tanto faz.
Exatamente, exatamente. Tony, muito obrigado novamente. Esperamos contar com o seu recado aqui todo o programa, pô. Queremos saber suas impressões aí, pode mandar. Sempre muito bem-vindo.
E, por favor, depois que você leu Tudo Morre, manda de novo o recado aí pra gente. A gente quer saber a sua opinião.
Se o Jonathan Hickman continua superestimado, tá na sua sacolinha ali junto com o Tarantino, eu não esqueci não, hein? Exato. Bom, e se você quiser fazer parte aqui do nosso programa, quiser fazer como o Tony aqui, interagir com a gente, é muito simples, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, vamos pagar a recompensa dos nossos padrinhos, que tem o nome citado aqui no programa?
Vamos lá.
Bom, muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como pode ser o nosso padrinho aqui, é muito simples, é só conferir a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, conheça nossas recompensas e a partir de R$5, você já entra no grupo lá dos nossos padrinhos no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, já participa de sorteio mensal, é isso mesmo, com R$5 você já pode ter a chance de ganhar uma HQ aí que vai chegar na sua casa e também tenha acesso aos episódios secretos. Bom, e se você também quiser ter mais contato com a gente e não está no momento para ser nosso padrinho também, considere entrar no nosso canal lá no Telegram. É só chegar, é gratuito, não precisa ser padrinho nem nada. Então tem uma galera lá querendo trocar ideia, conhecer pessoas que também são fãs da Nona Arte. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Vamos voltar lá pro jogo da Batatinha 1, 2, 3.
Bora!
Bom, vamos fazer assim. Se você estava na Lua e não ouviu falar dessa série, não sabe do que se trata, acho que vale a gente passar uma sinopse bem curta aqui pra gente não partir do zero, beleza?
Boa.
Vamos lá, então. Esse jogo da Lula aí, ele reúne 456 pessoas que estão endividadas, são desesperadas, e elas são atraídas para participar de um jogo de sobrevivência, no qual elas têm a chance de ganhar um prêmio equivalente a 45,6 bilhões de wons. Que em real dá em torno de 210 milhões. É um baita prêmio, né? É
Mega Sena, né?
É.
Uma Mega Sena.
Mega Sena da virada.
É. Já pensou, alguém te promete isso e fala, você só precisa fazer 6 jogos. Só que os jogos ainda, assim, as pessoas não sabem, mas os jogos são brincadeiras de infância.
Cara, seria o Luciano Huck?
É, só que ele dá bem menos que isso, né? No máximo ele reforma uma só Brasília e olha lá.
Ele te faz passar por humilhação, mas não morte, né?
Mas eu acho uma brincadeira legal isso, né? De ter o lance... Tanto assim, se você é eliminado, você é realmente eliminado. Você morre fazendo uma brincadeira de criança, né? Tem alguma ideia aí que eles querem transmitir.
Uma ironia, né?
É, acho que é uma ironia.
É, aquela história. Quantas vezes você não tá brincando assim, quando você era criança, você não tava brincando e de repente você falava, ah, você morreu, sai do jogo.
É, polícia e ladrão direto.
Direto.
Não, eu acho que é engraçado, né? Porque assim, isso não é novo. É, de novo, né? São coisas que a gente já viu em outros lugares, né? Por exemplo... Eu lembro muito ainda, acho que no revival do Doctor Who, na primeira temporada ainda, quando eles vão pro futuro, eles estão no Big Brother 86, um negócio assim.
Nossa.
E aí quando a pessoa é eliminada, ela literalmente é eliminada, ela é obliterada com laser, né? Então, tipo assim, mostra que... Eu acho que isso são coisas, assim, a gente até vai comentar sobre essa série, mas eu acho que um negócio que a gente pode também falar, e aí... Por favor, se vocês confiam, né, no nosso gosto, façam isso. Eu acho que é um seriado que ele mostra muito pra que ele veio só no segundo episódio. Eu sei que é difícil falar isso. Ah, não, vai até o quarto, que no quarto fica bom. Mas eu acho que, assim, pra você entender o que é o seriado, os 2 primeiros episódios são muito vitais.
Ah, eu acho que o primeiro episódio já dá um gancho forte o suficiente pra você querer continuar, na minha opinião.
Com certeza, com certeza.
E, depois o negócio desenrola. Assim, eu... Eu vou te falar que eu acho todos os episódios, são 9, eu acho todos bem consistentes, viu?
Totalmente. Não tem nenhum que é enche linguiça nem nada.
Não, é. E assim, eu acho que as reviravoltas que acontecem vêm na hora que tem que acontecer pra evitar... Assim, as reviravoltas acontecem quando você já tá começando a pensar, tipo, beleza, acho que eu já sei o que esperar. Tipo, aí, não, você não sabe, tem... Toda uma reviravolta, uma mudança. É, eu acho legal.
Confesso que a reviravolta final já estava bem cantada, né? A questão do senhorzinho lá, chegou uma hora que você falou, não é possível, não é possível.
Eu tava no meio da série, amarradão. Aí um belo dia eu fui lá abrir o omelete.
Ah,
mano.
E no omelete tava lá a chamada, a mensagem. 10 pistas que a série deu de quem é o 001. Eu olhei aquilo e pensei... Que filhos da mãe.
Mano,
que
é mal de...
Cara, eu abri a página inicial da porcaria, cara. Eu não queria tomar nada. Mano, os caras não conseguem evitar, cara.
É aquele negócio que, por exemplo, você pode ser muito claro nas suas pesquisas, né? Por exemplo, ah, deixa eu ver como que é seriado. Deixa eu escrever Round 6 sem spoilers. Só que o que vai acontecer? O Google, ele vai indexar Round 6, ele vai abrir no seu YouTube, final explicado, e o cara spama, o thumbnail é a foto do final, sabe? Então, velho, é um negócio que é tipo, hoje em dia, mano, você tem que começar a assistir um negócio, é triste, porque tipo, por exemplo, eu também fui pegado por um desse que tipo, zapeando, ah, você não vai querer ter gostado de chorar tanto por esse velho, sabe? Porra, meu, precisava, sabe? Tipo, pô, sabe, pra quê, sabe? Tipo, ganhou alguma coisa?
É um bait engraçado, vai. É um bait engraçado.
Ah, mano, mas tipo, eu fico tão puto, sabe?
Aí assim, beleza, aconteceu, tal, pensei, aí eu já me liguei nas pistas, tá ligado? Ah, beleza, eu ouvi o disparo, mas não mostrou nada, os outros mostrou.
É, esse aí é clássico.
E cadê o corpo do velho? Então, tipo, sei lá.
Mas eu acho que a gente, já que a gente já tá, né, nisso daí, por que eu comentei do episódio 2, né? É que eu acho que é assim. Mas, por exemplo, já existem vários. Se a gente quiser... Ah, você quer falar com um americano? Então você vai falar de Jogos Vorazes, de Jogos Mortais, até outros que são pessoas que vão para outro lugar, que é o Cubo, né? Que são todos... Ah, tipo, então vamos lá. Vamos fazer um grupo de pessoas com armadilhas e que um vai sair no final, sabe? Tem muito filme disso. Muito filme. Mas eu acho que o negócio que, pra mim, pelo menos, marcou demais foi o negócio de você ter esse aprofundamento na vida das pessoas, né? O episódio 2, principalmente, quando eles saem do jogo e, tipo, as pessoas veem que, mano, ok, aqui, beleza, você saiu, você não vai morrer, mas... Bicho, tua vida tá acabada, sabe? Tipo, você tá muito endividado, velho.
A sua morte vai ser diferente, né? Vai ser muito mais lenta, muito mais sofrida.
E eu acho que é aí que o Diego até pode encaixar, né? Que é acho que é a similaridade com o Parasita, né? Que não são pessoas pobres, ponto. São pessoas que, gente, elas venderam os órgãos. Tipo, ele mostrou assinando pra gente, mas... Os outros devem ter feito a mesma coisa. Tipo, os caras estão devendo pra agiota. Cara, sua vida vai ser, tipo... Vai ser fugir. E isso se você não levar a tua família junto, né?
Até a questão dos jogos, seja infância... Os jogos, sim, assim... Naturalmente, todo mundo ali já sabia jogar. Então, até pra gente que é espectador... As regras é o que menos importa. A gente não tem que se preocupar com... Oh, alguém tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, a gente tá se preocupando com os personagens, né? Eu acho que até isso favorece.
É, tanto é que tem um jogo, o quarto jogo, que, tipo, cada um inventou a sua própria regra e pronto, meu.
Exato.
Então, uhum. Não era isso que importava.
Sim. É.
Não.
Eu acho que a única coisa do jogo que me incomodou foi naquele da colmeia, que eles tinham que tirar a forma, né, de dentro da colmeia, o doce... E aí, dois personagens roubaram, né? Usaram lá um negocinho.
Sim.
Lá.
O agulha, isqueiro,
né? O isqueiro,
uhum,
sei lá.
O isqueiro, é.
Eu falei, pô, mas pode roubar?
Ninguém viu?
Caramba,
não, mas os caras eles fizeram de um jeito como se ninguém estivesse vendo, né?
Exato, mas se você ver, sempre tinha um quadrado, um triângulo lá do lado deles, lá.
É, então, cego, né? Sei lá.
Se fosse o velho, tudo bem, passava.
Cara, mas assim, o que eu pensei nisso foi... Não foi nem isso, foi tipo assim, meu, se é uma brincadeira de infância que a maioria das pessoas já conhece,
uhum.
Só de ver as formas, você não ia se tocar o que era?
Puta, é verdade, né?
Cara.
Não é? É, sei lá, mas, bom, não sei, né?
É verdade.
É.
Em falar em formas, Fábio, uma coisa que eu só fui saber depois, isso eu não peguei, é que todos os jogos estavam desenhados nas paredes do dormitório.
Você acredita que eu falei pra minha esposa, só que a gente tava mais da metade pra frente, eu falei, mano... Será que já estavam sempre teve aqui? Ou será que eles iam desenhando pós-jogo, sabe, velho?
Então, eu não sei. Isso aí fica claro já no final do penúltimo episódio, que só sobra os três.
Uhum.
E as camas já foram retiradas, aí você vê os desenhos. Mas é, não sei, eu até tenho um pouquinho de curiosidade de reassistir o começo só. Mas é muita perda de tempo só pra conferir isso aí, né?
Eu posso tirar sua dúvida, Fábio.
Ah, você reassistiu.
Não, eu vi a foto do dormitório cheio e os desenhos estão lá. Mas as camas são enormes, não dá pra ver.
Ah, as camas cobrem.
É, as camas cobrem. Mas conforme vai passando os episódios, vai diminuindo e vai aparecendo melhor, né? Mas eles estão lá desde o início.
Bacana. Um ponto que assim, né? Eu vou falar a verdade pra vocês que, tipo... Igual a gente teve esse negócio do roubo no jogo, né? Se a gente for falar sobre defeito no negócio... Primeiro eles mostram o plot do cara que... da venda de órgãos, né? Tipo, beleza.
O médico.
Ah, os caras estão fazendo aqui... É, o cara tá fazendo aqui pra ganhar um troco. Aí mostra o bambambam lá. Simplesmente, ah, beleza. Não, eu não ligava de vocês venderem os órgãos, mas... Vocês estavam estragando a surpresa, né? Tipo, velho, ele tem ou não tem, tipo, visão do todo, sabe? Porque, tipo assim, no jogo das camas, ele mostra que, tipo, ele controlava tudo. Só que aí, pô, meu, aí ele conseguia, tipo assim, tem tanta gente corrupta lá dentro. Cara, simplesmente ele ia saber quem era corrupto e ia matar, ponto. E aí junta isso ao como ele fica frenético procurando o policial, né? Que, tipo, mano... Se ele tinha tanta câmera, velho...
O que parece é que ele não tem tanto controle assim, né? Sei lá.
É, então...
Tipo, ele não sabe que logo no começo, antes do segundo jogo, as duas vão no banheiro e demoram pra caramba.
Sim.
Aí até a menina sobe nos dutos e volta e de boa. Então, assim...
É, então, tipo... Ok, né? Não dá pra gente também ser, tipo... A gente tá vendo uma obra de ficção, né? Então, tipo... Não dá pra gente ser cético e reclamar por tudo. Mas são coisas que, tipo... Por exemplo... Agora, até um negócio, né? Tipo, eu acho que se desenvolveu bem, se desenrolou legal. Eu acho que tem muitos episódios emocionantes lá no meio, né, tal. Pra mim, eu acho que um dos mais emocionantes é realmente da bolinha de gude, né? Eu acho que, tipo assim, rola muito papo bacana nesse episódio, sabe? Tipo, que a brincadeira tá em segundo plano, mas, assim, as conversas são muito boas, né?
Sim.
Exato. E aqui rola um acontecimento que ele se repete pelo menos mais duas vezes na série, que é causa e efeito. O paquistanês, logo na primeira cena que ele aparece, né? Ele aparece roubando um cara e deixando ele pra morrer.
Cara, não lembro, mano. Não.
Ah, não. É no segundo episódio,
segundo,
né?
Segundo episódio, isso mesmo. Que ele aparece.
O que o paquistanês
mas
faz?
Mas ele não deixa pra morrer. Tipo, ele ferrou com a mão do cara e foi embora.
Ele sabia que tava em jogo.
Mas era o chefe dele, né?
Era o chefe dele,
era o chefe,
né?
Filha da puta.
Exato.
Que fez ele, que ele perdeu o dedo e... Né? Sim.
E aí... Sim. Aí tem o revés, né? Porque nesse jogo, ele é roubado e é deixado pra morrer.
Nossa, não tinha lembrado disso, não.
Tem essa troca.
É, né? Meu, é que assim, nesse momento, você já tá se importando com os personagens, né? Você já não tá ligando tanto pros furos do roteiro, você já tá fazendo aquele negócio, não faz isso, não sei o quê. E, meu, e assim, eu fiquei... Mas né, também eu fiquei pensando, pô, meu, esse paquistanês aí, ele não sabia nem o que era par e o que era ímpar, cara.
Sim, cara.
Como é que ele sabia falar coreano?
Ele falava bem, né? Todo mundo entendia,
então,
pô.
Então, meu.
Uhum.
Pois é, meu. Tipo, assim, beleza. É, a gente não tá falando que a série é perfeita e tal, mas assim, tem lá seus furos de roteiro. Nada que te tira da história, né? Mas depois você pensa, pô, meu, mas tipo, e aí?
É, eu acho que eu vou pesquisar se existe par ou ímpar no Paquistão. Já pensou se for tão cuidadoso? Não,
meu
esse
Deus.
Jogo não existe,
cara,
no Paquistão.
A matemática nasceu no Oriente Médio.
É verdade, não,
não é possível, cara. Possível, cara.
É, sim, verdade, era mais fácil ele ser melhor em matemática do que o coreano.
Pois é,
verdade.
Pois é.
Ah, tem outra troca também. Ah, não, vamos falar desse episódio, né? Esse episódio realmente é muito legal. É outra pista, porque aquele cenário era a vila onde morava o velho. Ele encontrou a casa dele, fizeram a casa dele. Meu, você tá de brincadeira comigo, né?
É engraçado, só que assim, você tá tão dentro do seriado que você só acha que, tipo, e o velho fala que tá morrendo, que você fala, bicho... Ele tá alucinando, acabou.
É. Aí você, ai, que bonitinho.
Ai, que bonitinho.
Encontrou a casa dele.
É, mas assim, naquele ponto, né, você pensa, ah, o velho tá viajando, né?
É, tipo, o velho tá
louco. Mas, tipo, era verdade, né? Mas já que a gente entrou no tópico do véio, vamos falar um pouquinho. Depois que eu terminei tudo, né, eu fui ler umas críticas na internet, etc. E eu vi uma crítica falando assim, ah, dava pra perceber que o véio tava sendo privilegiado no jogo. Vocês tiveram essa impressão de que o véio tava sendo privilegiado no jogo?
Cara, eu não senti, tá? Eu juro pra você que eu não senti. Eu fui sentir, tipo... Pra não falar, assim, não é que eu não senti nada. Eu fui sentir, tipo... Depois que comecei a também a voltar, tipo, ah, o velho aparecia lá no, em cima de todas as camas durante a briga, ou depois que eu fui me tocar, né, tipo, por que que aquela... De novo, né, não que deveria ter acontecido, né, mas quando eles matam o médico que vira ímpar, né, por que que a menina quando sobra, a véia quando sobra, ela fica viva e não, né, tipo, que era se o velho ficasse vivo, né?
Não, é, então, nesse ponto aí, eu acho que beleza, eu acho que a ideia deles era, eles imaginavam que provavelmente o velho ia sobrar,
uhum.
E aí eles iam simplesmente falar, ó, beleza, acabou, vai embora e tal, e iam fingir como se o velho tivesse morrido. Como o Jihun lá escolheu o velho, aí eles acabaram tendo que dar um outro jeito pra tirar o velho do jogo. Mas... Por exemplo, a crítica que eu li dizia que no Batatinha Frita, o véio se mexeu e a boneca não fez nada.
Cara, não reparei.
Eu não tive essa impressão, cara.
Eu também não.
Eu vi a cena que fala sobre isso, Fábio. E na hora que mostra aquele robô de captura, né, pra ver quem se mexeu e tal, só o velho, ele não tem uma marcação como se fosse um batimento cardíaco.
Mano.
Como assim? Esse cara aqui, ele não vai ser computado, entendeu?
Esse daqui é... Como que chama? Café com leite, né?
Exato.
Que a gente falava,
exatamente,
né?
Não, beleza. Então, esse daí, beleza. Eu perdi... Esse aí, então, tá certo. Agora, no colmeia. Cara, o véio foi na estrela, meu.
Essa era a minha dúvida. Eu não sabia qual que ele foi. Eu não lembrava.
O véio foi na estrela. E até ele ver o outro lambendo doce, ele tava lá...
Se fudendo.
Tentando se ferrar. Então, tipo, o que que iam fazer? Beleza, talvez fossem... fingir que matou e não matou, etc. Uhum. Fosse atirar com bala de festim, não sei. Agora, o cabo de guerra, cara.
Não, o cabo de guerra, ele ia morrer.
Não, porque beleza, ele bolou a estratégia e beleza, eles iam morrer, só que aí o Sang-woo inventou lá um truque de última hora.
Sim.
Mas eu imagino que se eles pegassem o time dos Brucutus...
Não ia nem
não ia adiantar, cara. Eles iam morrer, cara.
Com certeza.
É, a minha única impressão é... Ele não tinha vantagem no jogo, mas a minha impressão é que ele sempre sabia mais informação que os outros.
Ah, não. Okay.
Mas você acha que ele sabia quais eram os jogos?
Acho que sabia. Até por conta do primeiro lá do Batatinha. É muito engraçado. Ele foi o único que deu o primeiro passo. Ele falou assim, ó, tá todo mundo aqui com medo e tal, então eu vou. Ele entendeu, digamos, ele entendeu a regra primeiro que todo mundo, né? Digamos assim.
Sim,
pode ser.
Não, eu acho que saber o jogo ele até poderia saber, né? Mas realmente, o que se surpreende é tipo assim, como que ele ia fingir num jogo de grupo, por exemplo.
Uhum. É, agora sim, a briga que acontece no dormitório. Beleza, o cara lá, o mascarado, só parou o jogo a hora que o velho falou, eu tô com medo.
Não, mas ele também, tipo assim, se alguém chegasse e matasse o velho... Mano, ia parar o jogo do nada?
Não, tem como, assim, algum risco lá, o velho correu.
Não, eu acho que aí, talvez, envolvesse também o conceito do velho, tipo assim, que ele tava no jogo pensando que poderia morrer numa casualidade, eu acho. Porque, tipo, não foi mentira a parte do câncer terminal, né?
Ah, não, tanto é que ele morreu no último episódio.
Exato, e eu acho que também isso é um negócio muito bacana assim, né? Tipo, eu acho que o que a gente é apresentado também, só pra concluir esse arco do velho, né? Que a gente é apresentado que, tipo, aquele clássico, né? Que, tipo, a gente era tão rico, que mais nada fazia sentido. E igual você sente com aposta de cavalo, a gente apostava pessoas. É outro plot batido, assim, batido no sentido que já tem outras literaturas que, cara, muito tempo já fazem isso, mas... É tipo assim, como você foi entregue a isso, dá um impacto, né?
Sim.
Uma coisa que me chamou muita atenção, saindo do tópico do véio agora, né? Já tá bom, já falamos desse cara aí. Eu nem gostava dele mesmo, tá bom. uma coisa que me chamou muita atenção, eu achava visualmente muito bonito e interessante, é o caminho que eles faziam do dormitório pros jogos.
Cara!
Que eram aquelas escadas e tudo mais.
Nossa, velho.
E aí eu
velho.
Descobri... que essa cena, né, das escadas, ela foi inspirada numa litografia do artista holandês M.C. Ecker. o nome dele.
Caraca!
E essa litografia, vocês podem até procurar aí na internet, ela é um desenho que retrata um mundo onde as leis da gravidade ela não se aplica.
Porque tem escada dobrada, né?
É, um pra cada lado e tal.
Uma escada começa na horizontal, termina na vertical. Essas...
Exato.
Se não me engano, eu posso estar muito errado, mas até no Sandman a gente tem a representação dessas escadas, não tem?
Acho
tipo,
que sim,
sempre que metem, sempre que brincam com um sonho, assim...
O próprio labirinto. Do David Bowie.
Exato. Sim.
Mano, até no filme do Harry Potter deve ter isso, cara.
Não, é porque eu acho que esse é um conceito muito conhecido de piração, né? Podemos dizer assim.
É que se na pintura lá é um local onde a gravidade ela não se aplica, né? As leis normal da gravidade. Dentro desse jogo, a gente tá falando que as leis da sociedade não são aplicadas.
Sim.
Porque aqui você paga com a vida, aqui você... Um jogo de criança decide o destino de alguém, né?
Muito bom. Legal.
Outra coisa, né, também, né? Que a gente vai sendo apresentado, né? Então, tipo, os primeiros jogos simplesmente são pra limar a gente.
Uhum.
E aí, beleza. Aí a gente entra lá no finalzinho, né? Num terço do final, que é quando os VIPs chegam, né? Que aí a gente começa a ver outros ricaços escrotos investindo no pessoal, né?
Repugnante.
E aí... É. Não, é totalmente repugnante. Tipo assim... É aquele negócio que a gente fala, né? Tipo assim, onde tem um cara sofrendo, tem outro rindo, né? Tipo,
sim.
É louco, né? Isso. E assim, e tem esse negócio de... Ao mesmo tempo que eles falam que eles... Ah, beleza, não, a gente tem que ser justo e tal. Aí, tipo, já muda um pouco o contexto dessa história. Por quê? Agora, como o cara era... Como o cara era mestre de vidro, ele conseguia ver com a luz. Ah, então agora a gente desliga a luz. Aí eu achei que, tipo assim, pô, mano... No meio do jogo você tá mudando a regra? Né? Não precisava, né?
É, eles pareciam ser tão firmes, né, com a regra. É verdade, foi um ponto. É.
Aí ele já começa a bater num negócio que assim, tipo... Ok, eu sei que isso é um filme, então... Por exemplo, cara, acabar os três. Pô, aquela mesa triangular ia virar um quadrado se tivesse quatro?
Mas assim, esse jogo da Ponte de Cristal é um jogo que eu fiquei com a impressão assim, meu, independente de como fosse, poderia morrer todos.
Eu senti isso também.
É, porque, tipo, beleza, aí não ia ter um ganhador. A menos que o último, assim, depois que o penúltimo morresse, o último fosse automaticamente declarado campeão, sei lá.
Não.
Mas todos... mas, assim, esse acho, era o único jogo onde poderia acontecer de todos morrerem. Ah, bom, batatinha frita também, né?
Eu acho que tem muito... Assim, claro que, de novo, a gente tá falando de um filme, né? Mas, assim, muitos momentos que, assim, tipo, é favorável pra, tipo... Ah, não, aqui tinha que ser três e na próxima parte tinha que ter dois. Só que, e se os três se matassem com a faca?
Também.
Né? Tipo, mano... Não, mas enfim, né? De novo, a gente tá comentando uma visão, foi bem aplicado, eu achei bem bacana e tal. E são pontos que, assim, talvez, quem sabe, numa segunda temporada, se tiver, vão ser mais discutidos, né?
É. Uma coisa legal que eu acho que... É, que acho que a série trazia uma simbologia assim, muito clara isso, e reforçou quando os VIPs apareceram, é que era o seguinte, meu, assim, aquele pessoal que estava participando do jogo era uma analogia clara à sociedade, né? Em que sentido? Claramente, não só participando dos jogos, como em tudo que precisava de relação com os outros jogadores, porque todos consideravam elas mais fracas, as mulheres e o único idoso que estava ali também, né? Então, assim... Então, eram sempre deixados de lado e menosprezados, né? E quando os VIPs aparecem, você percebe, né? São todos homens brancos, a maioria ali falava inglês, então assim, ou vinha da Europa ou vinha dos Estados Unidos.
Sim.
E assim, então dá pra ver bem quem... que a série tá querendo dizer com quem são os poderosos do mundo, né? Afinal de contas, e quem...
Cara, eu achei muito da hora isso. Assim, da hora, assim, no sentido que, tipo, acho que é aquela alfinetada, né?
Com certeza.
Até o lance da mulher, que quando ela consegue algum destaque ali entre o grupo dos espertões, ela precisa transar com o cara, né?
Sim.
A gente tem o paquistanês aqui, que é o cara totalmente fora, né? Assim, não tem nada a ver com os coreanos, e ele é um só.
Mas aí, olha só, é o imigrante legal, que é forte pra caramba. Então os caras querem ele como força de trabalho, né?
Sim.
É verdade, é um desenho bem claro.
E no fim das contas é o pobre legal que é deixado pra morrer quando o patrão precisa se dar bem.
Não, é engraçado que a gente viu aquele Kim Kataguiri, aquele maravilhoso deputado, ele pegou algumas fotos da série e falou: olha, isso aqui é uma representação do comunismo, que não sei o quê. Todo mundo é igual, mas no final sempre tem alguém do governo rindo e tal. Só que ele não parou pra analisar, porque eu acho que ele não faz isso. É que as pessoas só estão ali por conta do dinheiro, do capitalismo, das suas dívidas. É isso que levou aquelas pessoas ali, aquele desespero. E só isso.
Não, que se realmente... Isso eu tinha visto na internet, galera, falando desse negócio. Eu não tinha nem me tocado que ele tinha falado merda, mano.
Sim.
É, lógico, é uma obra de arte e cabe e tá aberto à interpretação de qualquer um. Pra mim, tá bem claro que o que ela tá querendo demonstrar é as falhas da sociedade atual vivendo sob um sistema capitalista. E o acúmulo de dinheiro, ou a incapacidade de acumular dinheiro, no caso, né, levou essas pessoas a entrar num jogo desses.
Exato. Na verdade, tem crítica pra todo lado, né, Fábio? Porque se a gente parar pra pensar do lado da cultura pop, vai, digamos assim, a gente também tá vendo um reality show que ele utiliza a humilhação, desmoraliza os participantes, ele beira o absurdo. E tá todo mundo vendo, tá todo mundo querendo saber como isso acontece, assim, como isso vai terminar, né? Por um lado, também ele tá criticando quem tá aplaudindo esse tipo de espetáculo.
Eu vou te falar uma coisa que eu me peguei pensando, até mesmo a gente assistindo essa série. Lá pros últimos jogos, você não tinha lá o personagem que você queria que fosse pra frente, que você queria que ganhasse, não tinha aqueles outros que você queria que morresse? Cara, só que assim, beleza, é uma peça de ficção, mas assim, no frigir dos ovos eram pessoas que estavam ali. Então assim, se isso não fosse uma peça de ficção, fosse real e a gente estivesse assistindo, como que a gente se comportaria, né? A gente teria nossos queridinhos?
Eu acho que em outros níveis, a gente pode tirar o Big Brother aqui, cara. As pessoas que não concordavam com a atitude de participante, meio que tem o famoso cancelamento, né? Então a pessoa era apagada, perdia patrocínio, perdia um monte de não sei o que e tal. Tipo assim, era o que a audiência podia fazer de pior ali, né?
E especialmente nesse último Big Brother, meu, acho que teve alguns cancelamentos aí que foram sérios, meu, de gente que ficou sem nada depois.
Exato, exato. Então, é como você falou, nessa obra de ficção a gente tava torcendo pra alguém morrer, pra alguém errar. Mas na vida real, cara, a gente tá torcendo pra pessoa se fuder também, tá ligado?
Sim, é complicado.
É, muito bom, cara. Ó, só pra levantar aqui um personagem que a gente não falou, que é aquele... Eu tô fazendo aspas aqui, aquele bandidão, né? O cara tatuado, que se acha o dono e tal.
Sim.
É, tem um lance com a morte dele também, que quando ele tava fora, né, depois do jogo, ele tava devendo dinheiro lá pra máfia e tudo mais, e pra fugir, porque ele tava sendo perseguido dos caras, ele se joga da ponte.
Nossa!
E aí, no final...
Tem também se joga da ponte.
É, exatamente, né? A mulher vem e agarra ele. Cara, que maravilhoso. Cara... Acabei de criticar e achei maravilhoso.
Meu, não, eu torci muito pra esses dois ferrarem, cara. Nossa, como eu torci pros dois ferrarem.
Ah, a mulher, não sei. As situações que ela viveu levou ela até ali. O cara parece que ele escolheu, entendeu? Ser daquele jeito.
Ah, sim. Ele era o bad guy mesmo, né? Ele era o vilãozão, né?
É, ele achava que era, né?
Uma coisa também que eu me peguei pensando depois, né? Depois que eu terminei tudo, foi que, tipo assim, a série começa com os personagens de um jeito e conforme eles vão entrando no jogo... No jogo de vida ou morte, arriscando a vida deles, parece que começa a desconstruir a fachada do que eles são pra mostrar quem eles realmente são, né? De um jeito que, tipo assim, meu, esse é o cerne dessa pessoa, é isso que ela é. E a gente começa com o protagonista, né? Pô, no primeiro episódio, ele é um cara que não trabalha, que rouba a mãe idosa dele pra ir apostar em cavalos. E quando ele tá no jogo... Quando ele tá no jogo, ele se torna aquele paizão que tenta unir todo mundo e fazer todo mundo trabalhar em equipe e proteger e cuidar das pessoas ao redor dele.
Dentro do jogo, ele era tipo, não, vamos ajudar todo mundo, vamos acabar todo mundo junto.
Capaz até de desistir do prêmio pra única outra pessoa que sobrou no continuar viva.
Verdade.
Esse nível que o cara chegou. Enquanto o outro, que era o bonzão, que se formou na melhor faculdade e que tinha um bom emprego e tal, tal, tal. Quando você vê o cara, esse cara no jogo, só pensa em si, só pensa em se dar bem, só pensa em...
Sim.
em ele sair e ganhar dos outros. Então, assim, também é uma crítica, também acaba sendo uma crítica a esse capitalismo desvairado e o self-made man que o pessoal faz. Porque, assim, meu, assim, você vai se dar bem? Beleza, você vai se dar bem pisando num monte de gente. Cara, mano, e ainda vem deputado falar que a crítica ao capital comunismo, cara. Puta, mano, que absurdo, cara.
Nossa, já não falo mais nada.
Já que eu entrei nessa seara, o próprio bandidão aí, no final, ele mostra o que ele é um covarde, né? Ele é só isso, olha. Sim. Ele é um cagão, assim. Ele já vinha demonstrando isso no começo, quando o outro fala assim, cara, você é o mais forte aqui. Os seus amigos vão querer te matar uma hora. E aí ele fica se borrando, cara.
Cara, foi demais aquilo lá, mano. Não, isso mostra, assim, né, como que uma lábia também ganha o jogo, né? Porque era pra ter rolado a segunda noite, né? Ok, mano, mas assim, tá, mas você sabe que você é o mais forte, que, tipo, os caras vão querer te apunhar pelas costas, e aí ele não consegue dormir, né? Fala, não, deixa quieto, vai. Deixa quieto.
A menininha que era ladra, tal, espertona, etc., também, assim, ela acaba demonstrando que ela também se importa com as pessoas.
Sim.
Eu acho que a gente já pode ir pra esse último jogo, que eu vou te falar que, cara, eu achei legal o jogo da Lua.
Só tava lá pra cumprir tabela.
É, mas eu não sei, cara, eu acho que eu gostei tanto da passarela lá de vidro, que Sim. foi difícil superar, cara. Assim, a gente até pode escolher. Qual foi o jogo que vocês mais gostaram?
Ah, eu acho que eu ficaria com o Cabo de Guerra, cara. Foi o único jogo que realmente precisou de uma estratégia pra ser vencido, sabe? No, sei lá, porque, meu, o Ponte de Cristal, cara, foi uma sorte ali, velho.
Ah, foi.
Que ele foi uma sorte, velho. Ah, no Bolinha de Gude, alguns usaram estratégia.
É, Bolinha de Gude foi na lábia.
Foi na lábia, né? Pra alguns foi. O Colmeia foi, tipo assim, se tocar do que era, né?
Uhum.
É, eu acho que eu fico com o Cabo de Guerra.
E o Felipe?
É como você falou, sabe, Diego? Eu acho que visivelmente, esteticamente, o do vidro foi animal, né?
Foi bem bonitão.
Esteticamente. Foi muito lindo. Tipo, é engraçado, a gente falando de uma de uma brincadeira onde você se estala. Se você quebrar o vidro, você se moe no chão. Mas foi muito bonito. Mas realmente não. Assim, a maioria das estratégias, tipo, tirando o Cabo de Guerra e o Batatinha, não teve estratégia, né? Era na sorte, né? Tipo, o da Bola de Gude é extremamente, não só lábia, como foi um episódio de conversa fantasiado de jogo, né?
É, pois é.
Tipo, aqui você vai conversar com seu amigo pra ver quem merece viver.
Nossa, tá louco.
Ah, apesar também que o jogo da Lula, né, o final também foi de conversa e tal.
Ah, mas ali você já tinha um herói e um vilão, cara.
É.
Ali você já tá pensando, morra, seu maldito.
É, mas aí vem com o negócio de abrir mão e tal, que negócio me perdeu ali. Mas visualmente também foi bem bonito, né? Até a chuva ajudou e tal.
É.
Ah, cara.
Cara, mas realmente, como seria se tivesse mais participantes esse jogo da Lula, né?
É,
assim, algumas coisas foram convenientes na série, né? Não tem jeito.
Sim.
Uma coisa que eu achei curioso, e você percebe, assim, tava na sua cara, mas você demora um pouquinho pra perceber, é que tinham 456 pessoas no jogo, o protagonista é o último, né? Ele é o 456, e o prêmio final é 45,6 bilhões. Tava na cara!
Não, tava na cara o quê, mano?
O número, cara, do vencedor, cara, tava na cara, até o prêmio.
É.
456.
Porque era 100 milhões cada um.
Não, legal. E aí, qual foi o personagem que morreu que vocês mais sofreram, cara?
Ah, eu gostava da menina, hein? Que ficou em terceiro.
Putz, mano.
A menina. Eu gostava dela.
Ali eu quase pensei, não assisto mais, cara. Quase que eu pensei, não vou mais assistir, velho.
Não, e o pior é que, cara, o pior é que quando você vê, né? Que tipo, de novo, né? Por que que eles explodiram os vidros que ficaram só pela graça? E aí que você vê que, tipo,
verdade.
Em tese já não tava mais na brincadeira.
Nada a ver aqui.
É. Tipo, assim, eu achei meio... É outra parte que não é justa, né? Porque é totalmente contra o que o cara falava de ser justo.
Já tinha acabado.
Já tinha acabado a brincadeira. Porque, tipo assim, se durante a brincadeira você machucasse, eu entendo. Só que, tipo, já tinha acabado a brincadeira. Não, vamos explodir esse vidro.
Que ferre com eles.
Mas vamos explodir de um jeito que, tipo... Que exploda nos participantes, sabe, velho?
Mano, na boa, aquele jogo da passarela, se eles tivessem colocado um pé em cada barra de ferro, eles tinham passado sem pisar nos vidros.
Foi o que eu pensei.
Eu não lembrava, mas tem o... Era punitivo.
Ah, não podia. Pode apagar a luz e pode explodir os vidros.
Então, esse é um problema, né? Mas aí é como a sociedade, né, Diego? Os ricos podem, né?
Ah, só pra não sair do tema da passarela, que ceninha brega que foi esses vidros explodindo, né, cara?
É,
mano, levou 10 minutos, mano, com a explosão e os caras fazendo assim... Oh!
Eu até fui olhar, porque eu falei assim, essa cena foi dirigida pelo Zack Snyder. Certeza.
Pode crer.
Certeza.
Eles pensaram, os americanos vão adorar isso aqui.
O legal é que explodem, tipo, só pra mostrar, né? Fagulhinha indo aqui e riscando a cara, riscando o outro... Só que mostrar uma chapa de vidro que obliterou a pança da mina...
Pois é.
Não mostraram, né, Fábio?
Não sei. Esses vidros... Tinha uma bomba isso em cada chapa pra explodir daquele jeito.
De novo, né? Cara, a gente tá querendo, tipo, física e realismo num seriado que não quer isso. Bicho, ele explodia a gravidade ia jogar pra baixo. Eles estavam longe. Cara, não, ia explodir que, tipo, metade de um vidro entrou na bolsa dela.
É, exato. O vidro subiu e depois foi pra frente ainda onde ele estava.
Não sei mais.
Exato, tipo, o vidro ou tipo assim, explodiu e ao mesmo tempo um cara atirou, sabe? Um cara atirou com uma bazuca de vidro na barriga dela, sabe?
Só pra assim, ter graça. O vidro vem, sei lá, de longe, naquela velocidade, atinge a barriga dela, fica fincado... E ela nem cai.
Não, ela vai pro dormitório.
De boa, vai lá.
Exato.
Vai lá, limpa o ferimento, não, faz matadura.
Mas, enfim, né? Vamos falar também de outras coisas, né? O plot do policial, o que vocês acharam?
Pra mim vai ser um gancho pra segunda temporada, cara.
Só serviu pra isso.
Cara, eu achei também, vou ser sincero, que assim, o policial em si eu achei bem besta, assim, tipo... Ah, ele descobre e literalmente morre na praia, né?
Putz. É, então, é por isso que eu acho que vai ser gancho pra segunda temporada, porque senão vai ser completamente perdido, cara.
É, vai falar que a mensagem chegou, né?
Ao mesmo tempo que, tipo, eu gostei, é tipo assim, eu gostei da gente, tipo, tá, beleza, o irmão dele foi o ganhador de 2015 e agora ele tá como bambambam, então possivelmente é tipo mesário. Você começa como jogador, aí depois você vira...
O mestre.
Você vira nível 1, nível 2. É, aí depois você... Aí, tipo, se você conseguir 4, 5 anos seguidos, você fica como... Você fica como cabeça, né? Só que aí, um negócio que eu me peguei pensando. Porque, assim, por que o policial foi atrás? Porque o irmão tinha sumido aquele ano.
É, sim.
Né? Certo? Ele tinha... Só que ele devia estar sumindo todos os anos. Tipo assim, ele não ligava pro irmão e começou a ligar agora?
Vai ver nos outros anos, ele foi bolinha, triângulo, e aí conseguia mandar mensagem pras mães, pra família. E agora, como mestre, ele tava muito ocupado.
É, então, porque em 2015 ele foi jogador. Tipo, e assim, ele voltou pra vida bunda dele.
Não, mas cheio da grana ele voltou, né?
Não, mas ele morava no Muquifo, Fábio. Sem pagar o aluguel.
É, eu não queria gastar, né?
Cara, ó, essas são perguntas que vão gerar segunda temporada, terceira, prequel. Se prepara, cara.
Verdade. Aí tem a prequel, né? Por que a pessoa vai trabalhar, né?
Ah, meu irmão, mas assim, eu acho que se for ter uma segunda temporada, porque o criador da série tá fazendo charminho, tá falando que não tem e tal, mas é claro que tem, cara. Eu acho que a história vai ser baseada no policial, no mestre e no sobrevivente que, pelo jeito, vai querer entrar no jogo de novo.
Então, Fábio, eu acho que pode ser que eles façam igual um Jogos Vorazes da vida, né? O primeiro é full game, o segundo é metade jogo e metade administrativo, e o terceiro é totalmente administrativo, né? Porque realmente, tipo, assim, tá com a cara que ele vai querer entrar, vai ter as brincadeiras de novo e tal. Vamos ver, né? Eu acho que, assim, um outro ponto também que eu acho que foi bem bacana, né? Que, tipo, quando dá aquele pulo de um ano que aí o gerente, né? Quem nunca se deparou com aquilo, né? Que é o gerente da sua conta te ligando, falando... Você não quer investir, não? Principalmente quando cai o 13º ou o FGTS na conta, né? Nossa, meu, você tem uma grana aqui, cara? Vamos investir. Ô, moço, eu preciso pagar minhas contas, velho. Não dá, não. E aí ele faz aquela coisa, né? Que, tipo, ele tá todo maltrapilho, mas agora, tipo, como ele tem dinheiro, todo mundo trata ele divinamente, né? E ele faz a mesma pergunta, né? Ah, você tem 10 mil wons, né? E aí, tipo, o cara sempre está enxá, fala aqui, tá aqui minha carteira, toma. Então, eu acho que é mais uma... Pra mostrar, né, que tipo, beleza, como ele é rico,
ele
pede mais dinheiro, mano, foda-se, sabe? Tipo, o cara dá. Só que se uma pessoa pobre pede, aí não dá pra dar,
Eu só achei que essa cena, ela serviu pra mostrar que ele não ia mexer no dinheiro.
É, mas foi, né, mas também foi um tapinha na cara, né?
É.
Cara, mas você falou que o cara tava maltrapindo, mas eu não sei, quando o cara é rico, mano, eu achei que ele tava maltrapindo o maior negante, cara. Eu achei que ele tava todo estiloso, cara.
O cara é mendigo ou ele é protagonista de RPG japonês?
Então, cara, complicado, cara, complicado. Né?
Mano, os caras vai com sobretudo, aquela barba fazer. Sabe como você sabe que ele é rico?
Tipo...
Você fala, ah, beleza, né, mano? Ele é tipo, como que chama? É a diferença, né? Pobre maltrapilha, o cara tá jogado na charjeta. O rico maltrapilha é porque ele não se prende às amarras da sociedade.
É, embaçado.
Bom, pessoal, então acho que é isso. Eu tenho certeza, eu falo isso todo o programa, mas é sério, eu tenho certeza que a gente deixou alguma coisa passar. Mas é porque a gente quer receber interações aqui. Eu sei que você assistiu a série, eu sei que você quer acrescentar aqui. Então é muito simples você entrar em contato. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook, no @podcastHQueiros. E considere fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarse. Conheça nossas recompensas. Eu tenho certeza que alguma lá vai fazer os seus olhos brilhar e chamar você para fazer parte aqui do grupo dos padrinhos, que mais cresce, né, gente? Que mais cresce.
Opa!
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Beleza. Valeu.
Valeu.
Falou. Until I'm gone and free, until I'm free.